Então nós vamos prosseguir dando a próxima dica para uma vida profética no século 21, sobre mentoreamento. Outro nome seria discipulado e outro nome seria autoridade espiritual. Mas como esses outros termos às vezes ficam desgastados, então nós achamos melhor colocar mentoreamento. Esse livro vai até o fim do mês, deve sair, com outra capa. A história que não foi contada, a igreja do século 20. E nós estamos pensando na possibilidade de lançar uma sequência desse livro, que seria a igreja do século 21, a história que ainda será contada. E pensando sobre isso, seria dar uma sequência àquilo que aconteceu, ou tem acontecido, depois que terminaram os eventos que foram relacionados a esse livro. E talvez as ideias daquilo que pode vir a acontecer. E a gente tem algumas premissas. Uma delas é que o último mover significativo de Deus para a restauração da igreja foi no início da década de 70 e ruiu no início da década de 80, né? Foi um movimento discipulado. E o movimento discipulado, esse é um nome que se dá, mas não era só isso, não era só discipulado, era aliança entre os ministérios, era uma prática da vida cristã muito mais forte, muito mais diária do que só reuniões em igrejas. E começou em três lugares, com várias diferenças e várias semelhanças entre eles. Começou na Argentina, na Inglaterra e nos Estados Unidos. E o livro que ficou muito famoso na época, do Juan Carlos Ortiz, chamava O Discípulo. Não era uma mensagem apenas do Ortiz, era a mensagem de vários irmãos, vários pastores, entre eles Mitian, e foi um mover de Deus tremendo. Inclusive, você pode ler nesse livro várias coisas sobre isso, o que Deus fez na Argentina, o mover de Deus na Argentina. Tem livros à parte, né, do que esse livro, a história do movimento da Argentina, muito impressionante o que Deus fez lá. E mais ou menos na mesma época, Deus estava movendo na Flórida, nos Estados Unidos, juntou vários ministérios fortes, uns cinco ou seis. E eram ministérios fortes independentes, se tornaram interdependentes, fizeram aliança entre si e publicaram uma revista chamada Vinho Novo, em inglês, e depois foi traduzido para o espanhol e foi bem divulgado. E na Inglaterra também teve um mover de Deus na Inglaterra. Todos esses movimentos estão aqui neste livro. Um mover de Deus muito forte na Inglaterra também. E em novembro nós vamos ter o privilégio de ter conosco aqui John Noble, que é um dos irmãos que foi um dos líderes nesse movimento da Inglaterra, e a sua esposa e um outro irmão que é colega dele. Ele já tem, acho que, 77 anos de idade. Quer dizer, vamos ser privilegiados a ter uma enciclopédia viva da história da igreja conosco aqui em Sorocaba, aqui no Vale da Águia, no dia 15 de novembro desse ano. Você quer saber um pouco diretamente do que Deus fez e está fazendo, e o que ele lançou um livro recentemente, nós estamos lendo, e ele concordou de vir e ministrar para nós. Vai ser um privilégio muito grande tê-lo conosco. E então, três lugares diferentes, com algumas características semelhantes, algumas características diferentes, mas basicamente era uma volta da igreja para fora de prédios, para fora de programações de reuniões, para as casas, para os lares, e em proporções diferentes. Não que eles não tinham prédios, poderiam usar os prédios e ter os prédios, mas assim, a ênfase era a vida cristã monitorada, mentoreada, discipulada. Então, por isso que chamou o movimento discipulado. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, em lugares diferentes, e depois se conheceram também. Um pouco teve alguma interligação. E eu quero ler para vocês só um trecho aqui, para vocês entenderem o que provocou isso. um depoimento de uma pessoa, e isso foi publicado em 1974 na revista Vinho Novo. Inclusive, o nosso Ministério de Literatura começou por causa das mensagens do Bob Mumford, Derek Prince e outros irmãos do Vinho Novo que estavam lá em Flórida. E nós publicamos muitas mensagens selecionadas do Vinho Novo e muitas mensagens do Fullness, que era a revista dos irmãos ingleses, do John Noble e os outros irmãos lá. Então, nosso Ministério de Literatura tem uns 40 anos e foi mais ou menos nessa época que estava pipocando esse mover de Deus no mundo, em três lugares ao mesmo tempo. E, então, aqui, essa leitora leu uma revista sobre discipulado e ela diz: eu li a revista sobre discipulado e chorei. Nosso primeiro encontro com Jesus foi numa grande igreja carismática. A passagem por lá de todos os preletores famosos do movimento carismático era algo empolgante. A música era excelente e sempre havia muitas conversões. Meu marido e eu começamos a ministrar de diversas maneiras. No início era tão emocionante pôr as mãos sobre as pessoas e ver o Senhor batizá-las no Espírito Santo. Era uma alegria ministrar na sala de oração e saber que Deus estava dando sabedoria e conhecimentos sobrenaturais para ministrar estranhos. Oramos com tantas pessoas, a maioria das quais nunca mais vimos. Mas depois de 3 anos ministrando a cada domingo na sala de oração, deparamos-nos com a possibilidade de mudar para outra cidade. Quando eu disse isso ao homem responsável pela sala de oração, ele replicou: como são mesmo seus nomes? Sim, tínhamos o melhor ensinamento da palavra que alguém poderia ter em classes com outras 500 ou 600 pessoas. Tínhamos grupos pequenos para comunhão, uma vez por mês, com um grupo diferente cada vez. Marcamos uma conversa com o pastor com 2 semanas de antecedência, esperamos 1 hora para vê-lo, e ele rapidamente nos fez ouvir uma mensagem gravada em fita. Havia aqueles mestres maravilhosos. Deus os usava poderosamente. Tentamos travar conhecimento com vários deles. Como ansiávamos por um relacionamento com alguns cristãos maduros para que pudéssemos conversar com eles e receber deles sabedoria e experiência no Senhor. Eles nunca eram rudes, eram apenas muito ocupados. Sim, nós tínhamos amigos íntimos, mas na maioria eram pessoas com quem tínhamos orado para receber o batismo no Espírito. Em muitas áreas práticas, éramos como cegos, tentando guiar outros cegos, trocando fitas gravadas numa tentativa de obter alguma luz em vários assuntos. Os grandes encontros ainda continuam acontecendo. Raramente participamos deles. Temos visto as curas, os milagres, as multidões sendo salvas, as longas filas esperando por ministração. Mas eles não se especializaram na cura do anseio do coração por discipulado. Louvamos a Deus e nos regozijamos pela maneira como Ele está movendo. Somos gratos a Deus pelos meios que Ele nos deu para alcançar as massas através do rádio e da televisão. Mas somos gratos a Deus também com lágrimas de corações quebrantados por esse último número de Vinho Novo sobre discipulado. E o Jack Hayford, que foi um dos pastores carismáticos de Los Angeles, falou: no discipulado eu vejo uma tentativa de levar a renovação carismática a um novo nível de maturidade. Essa renovação tem enfatizado o ensino de verdades numa medida quase excessiva. Multidões de santos cheios do Espírito acumulam muita informação e conhecimento, mas poucos estão em situações de comunhão que produzam uma aplicação prática, interior ou exterior, daquilo que foi aprendido. Em resumo, a palavra não está se tornando carne. A revelação da verdade abunda, enquanto a disciplina de aplicar a verdade está quase sempre em falta. No discipulado, percebo o anseio por relacionamentos mais profundos entre os crentes. Nenhuma pessoa honesta pode deixar de ver na história recente da igreja as evidências da superficialidade que avivamentos podem produzir nos santos. Crescimento pessoal requer relacionamento pessoal, não somente com Jesus o cabeça, mas com outros membros do seu corpo. Então, o batismo do Espírito Santo e tudo aquilo que a Carol falou aqui, que aconteceu no século XX, chegou em 1970, tinha milhares de pessoas igual essa irmã, milhares. E era aquele perfil de igreja que tinha a palavra e tinha o Espírito, é o que ela estava dizendo, né? Igrejas que tinham a palavra e tinham o Espírito. Ter a palavra e o Espírito não precisa de pessoalidade, não precisa. Oração, unção, falar em línguas, profetizar, Beleza, não precisa. Pode ser em massa, pode ser pessoas que você nunca viram. Dá para ter. E ensino da palavra, não precisa nem ver pessoalmente. Pode ser através da internet, pode ser vários meios, né? Pode ser em massa. Então, isso tinha. Mas começou a saturar. Muita palavra, muito espírito, nada de orientação, pastoreio, direção, disciplina, prática. E isso começou a criar uma crise. Quando surgiram irmãos praticando aliança entre eles, submetendo uns aos outros, pluralidade, que ela disse que a singularidade é o que estragou a igreja, pois os irmãos começaram a praticar a pluralidade, começaram a submeter uns aos outros, ministérios fortes, que não precisavam do outro. Já tinha ministério forte, já tinha sustento, já tinha seguidores, já tinha tudo, mas eles abriram mão disso para andar em aliança uns com os outros. Então eles começaram a andar em aliança, começaram a produzir essas revistas, esses encontros, começaram a pregar uma palavra da prática, começaram a desenvolver uma palavra chamada discipulado. Quer dizer, eu discipulo você, você discipula o outro discipula o outro, e aí vai dar esse acompanhamento, aí pegou como fogo. Pegou, alastrou, para valer pelo mundo. Foi assim como se juntar uma faísca em gasolina, né? Então, no início, foi aquele entusiasmo, aquele ânimo, aquela coisa. Agora achamos. Achamos a verdade, achamos o que vai funcionar. Palavra, espírito e pastoreamento pessoal, mentoreamento, que nós estamos falando aqui, autoridade espiritual. Alguém para nos dizer o que fazer, como fazer, o que não fazer e tal. Beleza. E então isso durou mais ou menos uns 10 anos, o apogeu disso aí, né? E tem um outro caso também ligado com isso, que era uma igreja que tinha em Houston, Texas, que tem um livro de uma irmã que pesquisou uns 20 anos para escrever o livro, sobre uma igreja anglicana, episcopal, que começou a praticar comunidade, casas comunitárias. Tinha 40 casas que tinha tipo 10 a 20 pessoas morando nessa casa, universitários, pessoas solteiras e um casal, e viviam com o mínimo dos mínimos, assim, quase passando fome. Assim. Era aquela comunidade bem espartana, bem difícil mesmo, e com muita autoridade, mas com muita unção. Tinha músicas, corais, porque a igreja anglicana enfatiza muito essas coisas, e eles foram renovados pelo Espírito Santo. O líder era um cara que era muito de obra social, e a igreja episcopal era de obras sociais, mas ele lutou um ano, ele saiu do seminário e foi para essa igreja lá em Houston, que era uma cidade no centro da cidade, onde estava muitos drogados e muitos necessitados, tipo o centro de São Paulo, né? Assim, um lugar onde, assim, muito ruim mesmo. E essa igreja anglicana antiga, um templo lá que tinha, e ele tentou, e ele lutou, e ele fez, e ele ficou muito desgastado, porque não conseguiu fazer nada. E aí ele viajou para Nova York, encontrou com Davi Wilkerson. Davi Wilkerson não foi muito... Era meio como Elias, né? De poucas palavras e meio bruto nas palavras, nem deu muita atenção para ele. Mas, de repente, ele estava na livraria lá e o Davi Wilkerson deu na cabeça de seguir ele, pôs a mão sobre ele, começou a falar em língua, foi batizado no Espírito Santo. E o cara voltou igual uma faísca, cheio do poder de Deus. E aí que o negócio irrompeu, porque ele era muito carismático, um cara extremamente carismático. E aí o negócio rompeu com o Espírito Santo, rompeu, e aí começou essas casas comunitárias, e nós temos um livreto bem no início do nosso ministério, Evangelismo através da comunidade, né? Evangelismo através da comunidade. Eles pela vida deles em conjunto, eles atraíam pessoas e convertiam pessoas, criaram música, adoração, que alastrou através dos Estados Unidos, depois foi para a Inglaterra, depois eles mudaram para a Inglaterra. Foi uma história fantástica. Você vê, você quase fala, os dias de Atos estão de volta. Coisa maravilhosa. Mas todo o tempo que estava acontecendo isso, tinha coisa acontecendo simultaneamente. E não só nessa igreja em Houston, mas em todos esses lugares, rapidamente, deu problema. Sério. E uma das coisas que eles liam em muitos desses lugares é esse livro aqui, de Watchman Nee, Autoridade Espiritual. Agora, não é um livro ruim. Aliás, eu indico para você ler. É muito bom ler. Porque o Watchman Nee é bíblico. Ele pega coisas da Bíblia mesmo. Então, não é que o livro ensinou coisas erradas. Mas a maneira que eles pegaram essas coisas para aplicar deu bastante errado mesmo e não foi bom. Tanto é que hoje, se falar da palavra discipulado, tem muita gente que faz assim. Nós estávamos fazendo a reforma lá em casa e entrou água, entrou chuva, e os caras demoraram, e foi meses, e foi terrível. Chegou um ponto que minha mulher, quando estava terminando a construção, parava um carro na frente da casa e tinha uma escada em cima, ela tremia todinho. Se chama trauma. Então, discípulo é uma palavra bíblica. Não tem muito nome crente ou cristão no Novo Testamento, você não vai encontrar. Agora, discípulo você vai encontrar muito. Então, discípulo não é uma coisa errada. Jesus disse, antes de subir aos céus, ele falou, ide por todo mundo pregar o evangelho, fazendo discípulos, ensinando. Né? Então, assim, o caminho, chamava o caminho. Nunca se pregou o evangelho como se o evangelho fosse uma coisa instantânea, que a pessoa já está no céu já. Não, o evangelho sempre foi pregado como um caminho para se tornar como Jesus, para ser uma pessoa como Jesus. Entra numa porta, tem um caminho, vai andando e você, seu destino é ser como Jesus. E isso você não vai conseguir sozinho. Então você precisa de alguém que sabe mais que você para te ensinar a ser como Jesus. Então esse livro é muito bom, mas eles liam e eles aplicavam a ferro e fogo do que eles entendiam como metodologia. Todo mundo tem que ter o seu discipulador. Se você morasse numa dessas casas, eles interferiam com quem você vai casar, se você vai namorar, qual o seu emprego, largar seu emprego, largar seu estudo, às vezes não. Estou dando exemplo de coisa, não era que sempre tinha, não é que eles eram contra estudo. Tinha muitos universitários, mas assim, eles realmente interferiam, mandavam na vida das pessoas. E deu, assim, as pessoas chegavam na igreja, achavam que era o céu. Sabe, achava que era o céu. Então, o livro, inclusive, dessa jornalista que está mostrando todas as coisas que, no fim, derrubaram e deu escândalo, mas ela mostra que não era só isso, não. Tinha poder de Deus, tinha presença de Deus, tinha coisas maravilhosas mesmo de Deus. Então, você não pode mesmo estudar essas coisas só vendo coisa ruim ou só vendo coisa boa. Você tem que entender que tinha coisa muito boa que não acontecia nas igrejas normais de programações. Tinha coisas maravilhosas, atingia um nível que as pessoas que participavam têm saudade daquele nível, porém, criou uma geração de pessoas traumatizadas. Eles não podem ver carro com a escada, que eles ficam assim. Aliás, eles não podem ver alguém falar discípulo, que eles falam assim, estou fora. Né? Autoridade espiritual, não quero saber. Entendeu? Então, isso criou pessoas que desviaram da fé, pessoas que ficaram, odiavam a igreja, e pessoas que nunca mais querem voltar à igreja, ou nunca mais querem trabalhar na restauração da igreja. Então, criou uma geração de pessoas machucadas, pessoas cicatrizadas, pessoas com sérios problemas. E, então, o que a igreja vem fazendo, então, depois disso? Surgiu o livro do Cho e da igreja Super Igreja na Coreia, e todo mundo falou, não, vamos largar de mexer com esse negócio de discipulado e vamos encher a igreja, fazer igrejas grandes, e vamos evangelizar o mundo, e vamos fazer números, e vamos fazer essas coisas grandes. E de lá para cá, não se avançou na restauração da igreja. A igreja parou nessa experiência de laboratório para procurar sair de ter só o Espírito, só a palavra. E vamos começar a relacionar mesmo e discipular e chegar a manifestar Jesus. Vamos viver em comunidade, vamos parar com a conversa, fiado. Vamos praticar o amor. Vamos vender tudo que temos, vamos viver juntos, vamos dar a vida, vamos ser radicais. E eles produziram muita coisa boa, mas produziram pessoas machucadas que nunca mais querem nem saber do negócio. Então, esse aí é uma rápida passeio por essa fase. Só que, esse é o primeiro ponto nosso aqui, só que nós estamos agora, 13 anos do século 21, e a igreja é uma vergonha. A igreja evangélica é uma vergonha. Todo dia a gente encontra notícias que fazem a gente corar de vergonha. E o pior que não é mentira, o pior que é verdade. Então a igreja se tornou opróbrio. Então nós podemos chorar, ler aqueles capítulos da Bíblia, 9, né? Como o Roberto, né? 9 de Esdras, 9 de Neemias e 9 de Daniel. Né? Você pode ler esses capítulos 9, que você vai ver que tudo que ele fala lá, dá para a gente orar hoje e chorar do mesmo jeito. Que a igreja se tornou uma vergonha, de modo geral. Por quê? Porque não tem autoridade espiritual, não tem discipulado. Porque a última vez que fez em laboratório e tentou fazer, deu faísca, funciona, mas não fez certo, então traumatizou e atrasou tipo uns 20 ou 30 anos. Logo, não tem jeito a ser igreja gloriosa se não voltar para isso, mas tem jeito de atrasar meio século se nós fizermos errado. Então nós temos que voltar com muito cuidado para essas experiências que foram feitas, para essas vidas que foram estragadas. Eu li esse livro todinho, sublinhei um monte, depois agora estou relendo, olhando, meditando, chorando, pensando sobre isso. Eu peguei algumas músicas que eles tinham medo, eles cumpriram, eu ouço no carro sempre, penso naquelas imagens, penso no que Deus fez. E em miniatura, nós em Rubiataba também tivemos algumas dessas experiências, em miniatura, nada comparável, mas nós tivemos experiência de discipulado radical, que nós vivemos pessoalmente, e os traumas também do discipulado radical, também nós tivemos. Então, não é para nós teoria, para nós é coisa bem próxima de nós, bem claro. Então, duas coisas. Não vai ter igreja gloriosa e Jesus andando na terra sem discipulado e sem autoridade espiritual. Não vai ter. Mas se fizer errado, vai atrasar tudo mais de 50 anos. E já erraram que chega, não precisamos errar mais. Então, nós precisamos estudar, chorar, orar e aprender com os erros do passado. Para, com muito cuidado, pegar aqueles fios desencapados de novo e juntar eles corretamente. Amém? Porque na igreja hoje, você entra na igreja, ninguém quer mandar na sua vida. Ninguém quer saber de você. Está quase ficando nessa situação que ela falou aqui. Tem curas, tem milagres, tem sinais. Mas se você quer mandar decisão na sua vida, se vira. Entendeu? Então, assim, agora eu tive, assim, tive uma época que eu, aqui no estado de São Paulo, eu tive oportunidade de estar com muitas igrejas da igreja quadrangular. Porque, por uma razão ou outra, eu estive pregando numa igreja onde estava um dos que foi eleito presidente da convenção do estado de São Paulo e gostou muito, e aí começou a passar para todos os coordenadores de região e eu vi muitas igrejas quadrangular, que é só um exemplo, só vou falar como exemplo. A igreja quadrangular tem um negócio, pelo menos tinha na época que estava visitando, que você entrava na igreja, se sentia bem, se sentia acolhido, se sentia um povo alegre, se sentia um povo hospitaleiro, sentia o povo assim, não tinha nada de depressão, nada de tristeza, nada de cara ruim, todo mundo alegre, satisfeito e aquela acolhedor. Agora você continuava mais um pouquinho de tempo, mas você via cada coisa absurda, porque não se trata de pecado, nem de caráter, nem de nada lá. Então, tem que ficar alegre mesmo, né? Agora, eu já tive em outras igrejas que eu vou te falar, o pessoal tem caráter. Foram discipulados, eles pagam o preço, eles não dão cheque sem fundo, não, e eles cuidam dos filhos, é gente boa, mas vou te falar, parece velório. Você entra na reunião, você sente uma tristeza, parece que é velório, terrível. Você quer sair correndo, e essas igrejas também não têm evangelismo. Quem quer chegar no velório? Não, corra, não dá. Então, essa situação hoje, ou nós temos autoridade exercida de uma forma errada, que entristece, que tira alegria, ou nós temos lugares muito alegres, porém cheio de escândalo, cheio de imoralidade, cheio de pecado. Lugar que cobra compromisso, lugar que não cobra nada. A maioria das igrejas não está cobrando nada, né? Mas, quando cobra alguma coisa, tem tristeza. Quando não cobra nada, tem alegria, mas tem pecado e tem escândalo. Então, esse é o tipo de situação que nós temos na igreja hoje. E qual que é o alvo de Deus? Deixa eu só ler um versículo para vocês. Eu acho que, assim, nós, se nós vamos se nós vamos achar o que deu errado, se nós vamos achar o caminho para uma vida realmente que vai agradar a Deus, a gente precisa entender o que é autoridade espiritual, tá? E precisa entender que tipo de autoridade Deus exerce. Então, eu quero que vocês abram comigo Romanos 8, porque ele dá uma dica do que ele quer para nós. Eu vou ter que ser bem rápido, não vou poder ler muitos versículos, mas eu quero apenas dar para vocês umas dicas do que é autoridade espiritual. O versículo 8, 19. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu queria que você sublinhasse isso. E parasse a pensar um pouquinho o que, que Deus tem em mente para você e para mim. O que, que Ele quer? Liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação está sujeita à vaidade, está sob cativeiro, mas está com expectativa, porque vão ser manifestos os filhos de Deus. E qual o aspecto desses filhos de Deus que eles mais vão querer ver? Liberdade. Não é gente de cara comprida, de barra de lei, tentando cumprir regras. Não, não é a gente falando assim, é duro servir a Deus. Nossa, eu tenho que obedecer meu discipulador. Não, você tem pessoas livres, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Livres, finalmente livres. O que, que é ser livre? Vamos definir liberdade. O que, que é liberdade? É fazer o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Isso é liberdade. Porque se eu quero fazer uma coisa e não posso fazer, já limitou a minha liberdade. Pode fazer depois, mas não agora. Mas não quero agora, não pode. Quero fazer isso. Não, não pode fazer isso, tem que fazer isso. Ah, então, tudo que me restringe, me corta a minha vontade, é algo que rouba a minha liberdade. Logo, quanto mais autoridade, menos liberdade. Quanto menos liberdade, mais cara comprida, não é? E assim por diante. E o alvo de Deus para nós é a liberdade da glória dos filhos de Deus. E você, eu poderia citar muitos outros versículos. Para a liberdade, Cristo vos libertou. Não vos sujeitais a jugo de escravidão. Então, assim, a Bíblia fala claramente sobre liberdade. Vocês estão ouvindo esses judeus falar que tem que guardar o sábado, que tem que circuncidar, que tem que cumprir a lei. Vocês não cansaram? Vocês não cansaram? Cristo nos trouxe liberdade. Gostaram? Vocês não gostaram, vocês não estão alegres. Vocês estão pensando, tem umas escritas pequenininhas aí. Está vendendo produto, o produto está muito bom, mas tem um pega em algum lugar. Vocês estão com cara de quem é cínico. Mas Deus não tem escrita pequena. Ele quer que nós sejamos livres. Se ele quisesse robôs obedientes, militares obedientes, ele já tinha os anjos, que são muito melhor que nós, e milhões. Anjo é tão obediente que nem espera para ver o que ele vai fazer. Deus fala assim, vai. Na hora que ele chega, fala, o que é mesmo para fazer aqui? Ele vai antes de perguntar o que é para fazer. Ele já faz assim. A Bíblia diz que eles são ministros assim, velozes. Deus fala assim. Para que ele vai criar homem se ele tem anjo? O homem tem que ser obediente, tem que obedecer à vontade de Deus. Sim, senhor, o senhor falou, vai ser. Não, isso não é o alvo de Deus para nós. O homem não é para isso, o homem não presta para isso. Ele não criou homem para isso, ele criou anjo para isso. Para homem é diferente, e ele quer que o homem seja livre. Mas vocês não estão alegres ainda. Vocês não querem ser livres para fazer o que quer, quando quer, do jeito que quiser? Tem alguns que têm problema, crise de identidade, eles não sabem qual eu que está aí dentro, né? Não, aquele eu malvado, não quero deixar ele livre, não, ele vai ficar preso. Não, não estou falando daquele eu, estou falando do eu em Cristo. Mas você ainda crê naquele outro eu? Aquele eu é você? Aquele que quer fazer coisa errada é você? Aquele já morreu, então pode fazer o que você quiser. Eu sempre digo, a pessoa fala assim, não, eu estou na igreja, estou triste, estou sofrendo para Jesus, porque eu não posso ir em balada, não posso fazer nada. Fazer. Quem falou que você não pode ir? Você quer ir? Quero. Mas Jesus não deixa, vou servir, vou sacrificar, vou chegar no fim e falar com Jesus que eu sofri muito, eu queria fazer muita coisa e eu não fiz por amor a ele. Ele falou assim, meu filho, você está perdendo tempo, vai agora, já vai fazer tudo o que você quer. Aí o cara fala, não vou, mas você não foi ainda? Por que você não foi? É porque não sei se eu quero. Ah, bom, então você não está indo, não é porque Jesus não quer que você vá, você não está indo porque você não quer ir. Muda de figura, não é? Eu sou livre, eu não preciso ir em balada, eu não preciso obedecer à carne, eu não preciso fazer nada que a carne quer, porque eu sou livre da ditadura da carne. Eu estou no Espírito. Amém? Isso é ponto de vista bíblico. Agostinho disse, ame a Deus e faça o que quiser. Isso é liberdade. Isso chama-se liberdade da glória do Filho de Deus. Se você ama a Deus, faça o que der na telha. Porque a telha é dele. Amém? Vocês estão começando a ficar um pouquinho melhor. Gente, a gente nunca vai conseguir seguir essa caminhada se a gente não tiver alvo. Qual é o alvo de Deus para nós? Todo mundo acha que o alvo de Deus para nós é tolher a nossa liberdade. Eu quero fazer, mas não vou fazer. Não vou fazer. Não vou fazer. Eles acham que Deus tem prazer em um monte de gente robozinho. O que, que o senhor quer que eu vista? Camisa verde ou camisa amarela? Ah, verde é melhor. Não. Palmeiras. Nós temos um conceito de Deus muito errado. Ele fala assim, que ele tá com pressa de ver um povo liberdade, não só liberdade, liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso é o alvo de Deus para nós, liberdade. Agora, sobre essa questão de liberdade, eu não tenho tempo para ler as escrituras, mas depois vocês anotam, acreditam no que eu falo e, sei lá, faz o que você quiser. Gênesis 1, quando ele foi criar a mulher, vamos lá, né? Vocês não vão acreditar se eu não ler. Vocês não vão acreditar. Eu vi um negócio esses dias que eu fiquei, né? Gênesis 1 não, Gênesis 2. Eu quero... Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Bom, até aí eu entendo perfeitamente. É, o homem ficar sozinho não é bom, vamos fazer uma ajudadora. Beleza, agora faça ajudadora. Não. Eu quero que vocês entendam que Deus é diferente do que nós. A gente acha que Deus está afim de chegar no fim. Não. Ele gosta da estrada. Ele gosta da jornada. Ele gosta do caminho. Porque se ele fosse fazer a mulher, se eu fosse fazer, o homem está sozinho. Precisa de uma ajudadora. Tira a costela e faz a mulher então, né? Não. O que ele faz? Eu preciso fazer uma ajudadora para o homem. Então, eu vou direto para o alvo. Não, eu quero a estrada, eu quero o caminho. Não tem graça chegar lá, já tirar e já levar para ele. Não. O que ele vai fazer? Da terra formou pois. Ele vai fazer uma mulher. Então, pois, tem tudo a ver, né? Fazer girafa, jacaré, tem tudo a ver com fazer mulher, né? Tem nada a ver. Olha o caminho que Deus usa. Ele fala assim... Né? Eu vou, Abraão, vou te levar para a terra e dar um filho. Era 20 anos para o homem ficar velho, tomar um filho com outro errado e tal. Não, ele está nem aí. Ele quer demorar, ele quer a estrada, ele quer o caminho. Deus não está interessado em chegar rápido. Ele quer o caminho. Então, para fazer a mulher, ele vai fazer jacaré. Olha a coisa. Da terra formou pois. Olha aqui, pois. Ah, eu preciso fazer uma ajudadora. Então, o que eu vou fazer? Jacaré. Mas que isso? formou todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem. Agora eu quero que você sublinhe essa frase, que eu nunca tinha prestado atenção. Para que ele trouxe para o homem? Para que ele trouxe para o homem? Para ver. Deus queria ser surpreendido. Ele é tão soberano que ele fechou aquela parte de onisciência. Eu estou cansado de saber tudo. Fechou a gavetinha e falou assim, eu criei um homem na minha imagem. Pô, se eu criei um homem na minha imagem, eu quero que esse homem crie alguma coisa que eu não sabia. Então ele trouxe os animais para o homem e falou assim, você vai chamar esse aqui? Você vai chamar? Para ver. Ele trouxe para ver o que, que o homem ia chamar. E tudo que o homem chamava, ele falou assim, gostei, legal, isso mesmo. Percebeu? Vocês acham que Deus está lá no céu, assim, tem uma vontade para a sua vida pré-determinada? Está tudo assim, ó. Tudo assim. Tudo assim. Ai, ai, ai. Se eu não ouvir a voz de Deus certinho, e eu pisar aqui, e não era para pisar aqui, não, eu estou fora da vontade de Deus. Não. Deus criou você na imagem dele. Gente, deixa eu falar um negócio para você. O certo tem muitas opções. Ele podia chamar a girafa de girafa, ou podia chamar de giraffe. Né? Ele podia chamar o crocodilo, de crocodile, né? E de todos os nomes em chinês que eu gostaria de ouvir, chinês e tal. Assim, o certo não é uma coisa só, não. O certo é muito variado. O certo é muito diversificado. E Deus não falou, você tem que fazer assim, essa, não. Ele está olhando para você, quer saber o que você vai escolher. Como é que vai ser? É isso? E tudo o homem estava procurando ajudadora, né? Não achou nenhum. Milhões, né? E deu nome. Não achou. Mas Deus estava se divertindo. Porque Deus tinha um cara que não só fazia assim continência, mas tinha um cara que na imagem dele, que escolhia coisa, que surpreendia Deus. Isso é impagável. Para Deus isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Então eu quero que vocês entendam que o jeito de Deus fazer as coisas e o que, que Deus quer de nós é o jeito que nós vamos entender a autoridade dele sobre nós também. Então se a gente não entender isso, nós vamos ter uma autoridade errada. A vontade de Deus é assim, eu quero achar, parece que é um negócio enfeito, sabe, um negócio mágico. Não, você faz parte do processo. Deus não tem uma vontade soberana, não, ele tem uma vontade que você vai fazer parte de escolher o que é essa vontade. E ele traz para você e você dá o nome. E ele fica, ah, você fez isso, gostou, legal. Ah, você fez isso, ah, não gostei não. Aí, então, aí por aí afora. Agora, mais um exemplo, Gênesis 15. Gênesis 15 é a primeira vez que diz a palavra do Senhor veio a fulano, que foi a Abraão. E a primeira vez também que fala que um homem teve uma visão. Então, olha que situação maravilhosa aqui. Olha que coisa interessante. Gênesis 15, versículo 1, diz assim, ó. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor Abraão numa visão, dizendo, não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Como que você reagiria se Deus viesse falar isso com você? Numa visão. E vem a palavra do Senhor para você. Não temas, Thay. É Thay mesmo? Eu sei porque é Thay ou Kai. Não temas, Thay. Eu sou o teu galardão. O teu seu galardão será grandíssimo. O que você ia fazer? Você ia cair por terra. Fala assim, glória a Deus. Você ia cair por terra. Você ia arrepiar todinho. Só de ter a visão, você nem ia ver o resto. Aí se você visse Deus falasse com você, você ia sair contando para os outros, Deus me falou que não é para temer, que meu galardão será grandíssimo. Ia ficar feliz da vida, arrepiado e tudo. Mas Abraão não. Abraão teve a coragem de responder para Deus e falar assim, Deus, o que, que o Senhor vai me dar? Estou velhinho. Não adianta nada, eu não tenho filho. Meu nome é pai, eu não tenho filho. O Quem vai ser dono da minha fortuna, qualquer coisa que der a mais, é do Eliezer. Não adianta nada. Essa promessa do Senhor para mim não resolve nada. Gente, que ousadia. Deus devia fulminar ele. Assim, de seu ingrato. Eu dou uma promessa para você e você responde desse jeito? Tá bom, não vou te dar mais não. Que falta de respeito. General do exército de Deus, eu estou falando com você que eu quero te abençoar, você não fica alegre? Você nem conta para os outros, você fala assim, não adianta nada, estou velho, tem filho. Mas você acha que Deus achou ruim? Você acha? Olha como é que Deus... Aí o versículo 3. O Abraão foi falando muito, né? Foi falando, reclamando com Deus. Estava cheio de reclamação. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, versículo 4, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora. E falou, Abraão, gostei. Você interessou no meu assunto, você quer saber a prática do assunto, você está de saco cheio de promessa que não venha nada, gostei mesmo, e eu não ia falar mais nada, mas já que você puxou o assunto, não dá para te falar dentro da tenda, vamos para fora, aqui ó, só posso te falar aqui fora. Agora, ó, conta as estrelas. E aí eu não sei até onde ele chegou para contar, se ele contava até 100, sei lá. Aí falou assim, assim será a tua descendência. Não vai ser seu servo. E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi considerado como justiça. Então nós temos um prolongamento da conversa, porque Abraão não falou, sim, senhor, porque Abraão ousou perguntar, questionar, até, vamos dizer, duvidar da viabilidade do que Deus tinha falado. Ele apresentou razões, ele conversou com Deus. Então, irmãos, quando tem autoridade, você fala assim, obedece e não pergunta por quê. Eu acho que essa autoridade não pode ser de Deus. Porque Deus não é assim. Então, sim, obedece, não pergunta por quê. Não é Deus, é outra coisa, mas Deus não é não. Porque Deus criou o homem para perguntar, para conversar, para entender coisas. E quanto mais conversa, mais ele gosta. Por exemplo, o negócio de Sodoma e Gomorra. Deus falou assim, eu vou esconder de Abraão, ele está aqui ao meu lado, ele cola em mim, não sai de perto, ele está vendo que eu vou fazer um negócio, eu não falo nada com ele, estou sentindo mal, estou escondendo de Abraão as coisas, como é que pode? Não posso esconder de Abraão. Então, Abraão, ó, eu vou destruir a cidade e tal. E Abraão falou, mas vem cá, o senhor é o juiz de toda a terra, você vai matar justo com ímpio se tiver 50 justos lá. Então, ele foi brigando com Deus, e Deus ficou lá. Tá bom, 45? 45. Aí Abraão, puxa, podia ter pedido mais, né? 40, igual negociar, né? Aceitou fácil, 30, 20, 10. Hora que terminou, Deus nunca falou não para ele. Deus nunca falou não. Ele falou 10. Abraão falou, acho que chega, né? 10, tá bom. Deus foi embora e Abraão foi embora. O assunto terminou quando Abraão quis, não quando Deus quis. Quando Abraão quis. Abraão quis terminar o assunto. 10, tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Então Deus está procurando pessoas desse tipo. Que não vão só receber uma palavra do alto, mas vão interagir com essa palavra e vão fazer parte do processo da vontade de Deus. É, meu. Ele só lançou 3 vezes, né? É, o cara é muito... Agora, vamos para o ponto 4, aqui. E para o ponto 4, não precisamos demorar muito, mas nós precisamos definir alguma coisinha. Já foi falado aqui, não sei quem que falou, que não, acho que foi o Ângelo, falou que não pode aceitar Jesus como Salvador, tem que aceitar como Senhor. Não tem jeito de aceitar ele só como Salvador. Isso foi uma das mensagens principais do movimento discipulado. Tem um livro do M.T. Anderson escrito, Jesus Cristo é o Senhor. E foi uma das primeiras mensagens de Ortiz, de todo esse pessoal, Jesus Cristo é o Senhor. E se você olhar na Bíblia, essa mensagem é a verdade. Não tem levanta a mão, aceitar Jesus como Salvador. Não tem na Bíblia, não tem lugar nenhum. Aceitar Jesus como Salvador não existe. Ele é Salvador para que você possa começar a jornada, mas isso é uma partezinha. Ninguém aceita Jesus como Salvador. Sempre encontra com Ele como Senhor. E eu só queria que vocês lessem comigo aqui, deixa eu ver, Atos 22, Paulo falando da conversão dele. Porque veja bem, agora está entrando a letrinha miúda, tá? Do contrato. É, mas tem, né? Mas não é tão miúdo, não. É bem grande e bem inicial. Depois que Deus te dá a lambada na cabeça com um pau bem forte, e você fica tontinho, aí ele fala assim, agora faz o que você quiser. Né? Mas tem que tomar essa lambada na cabeça, senão não vai. A conversão é um encontro com a autoridade de Deus. Você nunca vai ser livre fazendo a sua própria vontade que você nasceu com ela. Porque a própria vontade que você nasceu com ela está atrelada a Satanás, você está escravizado. Você está debaixo da lei do pecado e da morte. Você não pode parar de pecar, porque você é obrigado a pecar. Você não tem jeito, você é um escravo. Jesus disse, você quer ser livre? Torna meu discípulo, conhece a verdade vos libertará. Então, quem faz a sua vontade é escravo. Mas quem é liberto dessa escravidão é livre. Então, Deus realmente quer que a gente seja livre, que a gente faça o que quiser, quando quiser, do jeito que quiser. Mas, tem um detalhe, para entrar nisso, tem que desativar aquele maldito escravidão para sua própria vontade. E isso não deveria ser uma segunda experiência. Isso deveria acontecer na conversão. Por isso que as conversões eram tão dramáticas e fortes, porque a pessoa não só encontrava com uma boas notícias que vai garantir o céu para ele, não, ele encontrava com outro dono, outro senhor, outro propósito. Então eu quero só que vocês prestem atenção na conversão de Paulo, como é que ele conta, porque é um exemplo de como a conversão deve ser. 22, 6, diz, aconteceu, porém, que quando caminhava e ia chegando perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, do céu brilhou-me ao redor uma grande luz, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi, quem és tu, Senhor? Olha, o cara está achando assim, cada crente que eu mato, mais uma estrela na minha coroa no céu. Tá? Ele pensava assim, cada crente que eu mato dessa heresia que está contaminando o judaísmo, mais Deus está feliz comigo. E ele vai para Damasco, que acabou as estrelas em Jerusalém. Eu tenho que uma mais lá em Damasco. E ele vai, e ele está achando assim, e ele foi formado, ele tem todo um currículo que ele fala lá em Filipenses 3, só tudo, eu tenho isso. O cara era pós-graduado na melhor das melhores seitas para agradar a Deus, para castigar a carne e agradar a Deus. Ele já tinha pagado o preço e agora ele estava fazendo coisa, estava saindo do caminho dele, perdendo o serviço dele, a vida dele, para poder matar os cristãos que achava que ia purificar o judaísmo e o judaísmo ia ficar bom. Então ele vai assim. De repente a luz e a voz. Por que me persegues? Aí, quem és tu, Senhor? Com a luz dessa, com a voz dessa, tem que ser Senhor. Tá? Quem és tu, Senhor? Aí o que a voz responde? Olha que interessante, gente. Eu não sei que estado que eu vou pôr esse cara agora, porque falar Nazareno vocês não entendem nada. Então, tem gente que acha ruim quando eu falo do estado. Mas tudo bem, vamos falar lá. Eu sou Jesus, o goiano. Porque se eu falar baiano, vai ficar pegar mal aqui. Olha, pega aqui, ó. Paulista que ele não era. Jerusalém, tinha que ser de Jerusalém, do centro, do grande cidade, de onde tem tudo que vem importante. Aí ele, você vai lá em Israel, Nazaré é lá nos Cafundó, Nazareno é, Galileu e Nazareno é pejorativo, o cara está lá no interior, lá da Bragolândia. Por que Jesus falou? Eu sou Jesus, filho de Deus. Paulo falou assim, ah sim, filho de Deus é uma coisa, agora aquele desgraçado que eu estou perseguindo ele é outro, né? Não, ele falou assim, eu sou Jesus, o Nazareno, lá do interior, sou galileu, sou daqueles analfabetos lá do interior, dos tipo os pescadores. Eu falei assim, eu quero que você entenda bem quem é essa voz e quem é esse trovão, tá? Eu sou uma voz, eu estou no céu, mas eu quero que você saiba qual o bairro, qual o estado que eu vim, a província que eu vim. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Olha o que aconteceu com Paulo nessa hora. Ele entrou em Romanos 7 na hora. Tudo que eu fiz de bom não presta. Nada. Zerou. Estou enrolado. O cara que é chefão, eu estou perseguindo ele. E aí, qual a próxima palavra dele? A conversão de Paulo, tá? Olha aqui, ó. Os que estavam comigo viram em verdade a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? Tem nada de aceitar Jesus como Salvador. Senhor, que farei? Ele fala, nada. Vai ficar 3 dias ceguinho, sem comer, sem beber, curtindo o Romanos 7 agora. Miserável homem que eu sou! Ah! Terra de ninguém que chama isso, sabe? Terra de ninguém, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Qualquer um que aparece lá, leva tiro. Deus manda tiro e o diabo também, todos dois. Porque o do Norte acha que é do Sul acha que é do Norte, então é terra de ninguém. Tá lá, meu filho, você vai levar tiro. Então, Paulo ficou 3 dias. Deus falou assim, não estou com pressa, não. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Curte uns dias. Curte aí. O que queres que eu faça, Senhor? Aí Deus falou assim, Ananias, mas, o quê? Vai lá orar para Paulo. Paulo, não, Deus! Estou falando. Vai lá, te dou o endereço, o GPS certinho, chega lá. Aí ele orou para ele, abriu os olhos dele, mandou ele batizar rápido, porque o negócio era, tem que perdoar seus pecados logo. E então, foi uma experiência maravilhosa, mas depois de uns dias, Paulo esqueceu, não é? Depois de uns dias, falou assim, foi bom, então. Não, Paulo ficou décadas, debaixo da influência dessa experiência. E nós não temos tempo de ler, mas você pode ler Romanos, Filipenses 3. Ele diz, eu só quero uma coisa só. Eu esqueço de tudo que fica para trás. Meu currículo, tudo jogo no lixo. Porque agora eu só quero uma coisa. O que você quer, Paulo? Eu quero sofrer. Que isso, Paulo? Porque esse sofrimento, eu vou conhecer ele melhor. Eu quero conhecer ele. E na verdade ele diz assim, eu quero alcançar aquele que me alcançou. Ele me deu uma flechadinha em 2 segundos. Mas eu estou gastando 30, 40 anos para alcançar aquele que me alcançou. Então você percebe que um homem desse está totalmente livre? Você sabe disso? Ele pregou para o rei, para todas as autoridades. Ele estava com as... Sabe como é que chama os negócios nas mãos assim? As algemas. Eu queria que todos vocês estivessem igual eu. Eu estou numa boa. Menos essas algemas, lógico. Mas eu queria que vocês todos estivessem igual eu. Eu estou muito melhor que vocês. O cara estava na cadeia. O que ele falava na cadeia? Alegrai-vos, gente. A gente devia falar para o cara na cadeia para alegrar. Não ele. Ele está tão alegre. Alegrai-vos. Outra vez diga. Paulo era livre. Paulo podia fazer o que quisesse. Por quê? Ele só queria uma coisa só. Sempre só uma coisa só. Então, quando você converte, quando você encontra com a autoridade de Deus, quando você entende que tudo que você estava fazendo estava errado e era debaixo da escravidão do pecado, quando você chama Jesus Senhor, o que você quer que eu faça? E Jesus mandou Paulo ficar 10 anos parado na prateleira sem fazer nada, sem levantar um dedo. Depois Barnabé foi atrás dele. Então, você acha que a vida de Paulo era sempre pregando, sempre andando? Não! Ele obedeceu a seu Senhor e perseguiu o seu Senhor até o fim da vida. E ele mudou a história do mundo. Mudou as nossas vidas pelas palavras que ele escreveu. Quando eles falam assim, Paulo, não vai para Jerusalém, você vai morrer. Ele fala assim, meu filho, você vai ser preso. Eles falam mesmo, eu estou pronto a morrer. Não tem problema, eu tenho que ir. Eu quero ir. Mas o Espírito Santo está profetizando para você que lá você vai ser perseguido. Eu falei, quando eu converti, eu falei que eu ia ser perseguido. Eu entrei nesse negócio para ser perseguido. Eu estou afim de ser perseguido. Eu tenho que ir. Porque ele tinha Efésios e todo esse negócio para escrever lá na cadeia. Ele não sabia, mas ele tinha. Então ele tinha que ir para a cadeia mesmo. Em vez de ficar tudo em movimento, ele tinha que escrever essas coisas para nós. Então, Paulo é um exemplo de uma pessoa livre e pode fazer o que quiser, porque o que ele quer é só uma coisa. só agradar a Deus. Isso chama liberdade da glória dos filhos de Deus. Então visualize assim a igreja, cheia de gente, que não tem ninguém mandando neles, porque eles estão cheios dessa santa vontade de fazer uma coisa só, alcançar Jesus e ser como Jesus. Isso é o alvo de Deus para nós. E se isso não acontecer na conversão, precisa acontecer, né? Precisa encontrar com a autoridade de Deus. Por isso que na criação de filhos, quanto mais rápido nós podemos fazer nossos filhos encontrar com a autoridade, melhor. Eles precisam encontrar com a autoridade. Né? Eu dou graças a Deus, eu vejo pessoas falando que estão traumatizadas, porque o pai bateu, que o pai falou, gente, eu apanhei demais. E o pai falou cada coisa e eu não sinto necessidade nenhuma de cura interior. Foi bom demais, me ajudou demais, me salvou um monte de problema que tinha na vida. Eu vejo os outros têm tanto problema, eu não tenho, porque eu já sofri isso aí, já passei isso aí. E de uma pessoa que amava, e não do mundo que não explica, e não do mundo que faz as coisas erradas. Então não foi ruim. Eu sei que tem pessoas que são traumatizadas porque não foi feito do amor e não foi feito da forma certa. Mas eu estou querendo dizer que Deus castiga quem Ele ama. Se os pais conseguirem fazer isso com os filhos, eles vão economizar muitas léguas de problema para os seus filhos. E o encontro com a autoridade, leia aquele livro, Sete Princípios de Formação da Família. Você vai assim, o filho, se Deus não poupou o filho dele teve que ir para a cruz contra a vontade dele. Então, nossos filhos também têm que negar a sua própria vontade. Eles vão fazer isso sozinhos? Não. Eles precisam de pai e mãe para fazer isso. Sabe? Pai e mãe é para nos ajudar a negar a nossa vontade e entender que existe uma liberdade nisso muito grande, que vai para o resto da vida, é uma coisa tremenda. Quando você é livre de compulsão, livre de obrigação, livre de... Você aprende, sabe? Você aprende que tomar banho em água fria, gelada, não mata. Na hora é ruim, mas depois que você sai, é bom. Entendeu? Assim, claro, se puder evitar, você evita, né? Mas... mas não mata! Tem gente que fala assim, isso eu não faço. Meu filho, não fala isso não. Isso não faço, porque Deus fica... Quando é jovem, quanto mais jovem, mais fazer coisa que você não gosta, melhor, porque aí você aprende que não morre. Você fica livre. Ah, não, não posso ir. Por que você não pode ir? Você já pensou, viu uma pessoa tão presa? Eu não posso ir, porque eu vou molhar, porque não vai acontecer isso. Porque fulano, eu não gosto de fulano. Se eu chegar lá, vou encontrar, eu fico com fulano. Meu filho, você está preso por tanta coisa. Fica livre. Ninguém me prende. Eu posso ir em qualquer lugar, ver qualquer pessoa, fazer qualquer profissão, qualquer coisa, porque nada me prende. Eu estou livre. Vocês estão entendendo o que é liberdade? Liberdade é sair da tirania da sua própria vontade e estar livre para fazer o que você realmente quer, que é a vontade de Deus. E você nunca para de fazer isso, viu, gente? Você nunca para de fazer isso. Porque tem coisas que você não quer que seus filhos façam, que você acha que não deve fazer, e aí Deus fala assim, eles vão fazer e precisa fazer, e é a minha vontade que faça. Aí você tem que fazer, alegria. Ah, o senhor quer que faça? Maravilha! Né? Entendeu? Por quê? Porque você quer uma coisa, a vontade de Deus. Ele falou que é a vontade dele? Maravilha! Não tem problema. Entendeu? Então, nós precisamos ter essa libertação geral. Sabe? Geral. É de uma vez. E aí, depois, nós podemos andar em novidade de vida. A coisa funciona, beleza. Agora, vamos para o próximo ponto. 5 aqui. Esse livro aqui, gente, esse livro aqui é maravilhoso. Escola da Obediência. É, o título é ruim, né? Obediência é ruim. Escola da Obediência deve ser pior ainda, né? Escola da Obediência. Mas eu gostei demais desse livro, principalmente dos capítulos 3 e 4. Quase que eu sublinhei tudo. Porque ele fala uma coisa que é a base da autoridade espiritual. Se você entender isso, você está, assim, apto para receber a autoridade, submeter a autoridade espiritual e exercer. Se você entender esse negócio. E sabe o que é? A lição que ele fala aqui, ele fala assim. Tudo que você não ouvir a voz, você não consegue obedecer, tá? Conteúdo, leis, informações. Na verdade, o povo olhava e falava assim, Moisés, ouvir a voz de Deus é um assunto demais. Então, vai lá, descobre o que é para fazer e a gente faz. Não consegue fazer. Você tem informação, conteúdo, leis, 10 mandamentos, obedeça aqui. Não. Você não tem força para obedecer. Para obedecer, você precisa ouvir a voz de Deus. Agora, presta bem atenção. Diretamente, sem intermediário. Pode ser um intermediário muito bom. Pode ser Moisés. Pode ser o pastor. Pode ser seu pai. Pode ser muitas pessoas de Deus. Sabe? Como a gente gostaria de terceirizar essa responsabilidade? Por exemplo, pai, o que Deus quer que eu faça? E o pai fala, faz isso, já é a vontade de Deus. Pronto, já faz automaticamente. Não. A vontade de Deus é transmitida pessoalmente, sem mediador. Então, se você não ouve, você não obedece. Não tem força. A força para obedecer está na voz de Deus. Êxodo 19 diz, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. E isso aqui nesse livro aqui, gente, leia o capítulo 3 e 4, leia, releia. Gente, tem gente que não tem força para orar e ler a Bíblia todo dia sozinho. Não tem força, sempre para. Sabe por quê? Porque você acha que você consegue viver sem isso. Sabe, se você começa a entender, sem ouvir a voz, eu não consigo fazer nada. Então você vai fazer isso, não é porque Deus está gostando. Você vai fazer isso porque você precisa. Porque quando você pergunta para Deus, é bom ou é ruim? Eu devo fazer ou não devo? Ele não fala nada, só fica olhando. Aí você, então vamos continuar orando. Ou então tem hora que você fala assim, não é isso não. Na hora que ora, antes de terminar de orar, você já fala, não. Um dia desse, eu vou contar para vocês uma experiência. Eu fui para São Paulo, para uma igreja onde eu prego, que é longe, é uma hora de viagem. E eu fui no dia errado. Nunca aconteceu isso. Aí tinha outro pregador e perdi a viagem. Eu já tinha ido no dia, na outra sexta-feira anterior, para uma formatura. Depois fui na outra sexta. Aí eu falei, tá bom. Mas na semana que vem não vem, não. Já vim duas vezes. Nossa, cometi o erro, tá bom e tal, fica por isso mesmo. Aí eu fui orar no outro dia, Deus falou assim, você vai sim. O que eu fiz? Fui. Então, assim, tem hora que você faz uma proposta no seu coração, tem hora que eu leio o meu, faz assim, jejua para isso, ou dá contribuição para isso, ou faz isso. Nossa, temos montes. Leio, eu tenho muita coisa, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Tem hora que Deus fala assim, isso aqui é para você. Meu Deus do céu. Não, por favor, Deus. Não, e esse não? Não. Pode fazer, assim, faz o que você quiser. Ele fala, faz o que você quiser. Mas ele falou que era para fazer. O que eu quero? Eu quero fazer o que ele quer. Então, eu vou fazer. Então, assim, se nós ouvirmos a voz de Deus, nada é difícil, gente. O difícil é não fazer. Se Deus falou com você, se você tem uma convicção que você deve fazer uma coisa, e Deus te deu essa convicção, o duro é não fazer, não é? O duro é não fazer. É mais fácil fazer. É muito alegre, muito bom fazer. Então, assim, se você não tem tempo para orar, ler a Bíblia sozinho, então talvez você não vai ouvir a voz de Deus. E se você não ouvir a voz de Deus, você vai fazer o quê? O que você pensa de fazer, que não é nada a ver. Então, você vai arrumar um monte de encrenca para você. Depois você vai ter que orar para Deus te livrar das encrencas sem medo de se meter, não é? Eu sempre falo, né? De manhã cedo, levanta, olha para o espelho e fala assim, seu desgraçado. Você precisa da graça de Deus. Se você não buscar essa graça, você vai arrumar a dívida lá na Casa Bahia, você vai arrumar a briga com a sogra, você vai... Então é melhor você orar e ouvir a voz de Deus agora. Você vai para um caminho que depois, para desmanchar esse caminho, vai ser difícil. Aquieta seu coração, ouça a voz de Deus, procure entender o que Deus está falando. Ouça a voz dEle, e a voz dEle fala coisas duras conosco. De uma forma tão graciosa que você recebe numa boa e fica ainda grato, não é? Satanás acusa e tal, mas Deus fala coisas duras pra gente, coisas assim que a gente não quer ouvir às vezes, mas assim, quem é o que não quer ouvir? O velho homem já morreu. Então, quem quer ouvir? Se é Deus, a gente quer ouvir tudo que tem para falar. E é muito bom e muda nossas vidas. Então, mais importante, eu sempre digo assim, eu lembro até hoje, quando entrou um funcionário da nossa empresa lá, a Gráfica Rápida, e ela foi tirar cópia. Meu Deus do céu. O que essa moça deu prejuízo na primeira manhã, não está escrito, sabe? Punha a cópia lá e 20 cópias. Tudo no lixo. Assim, não aconteceu exatamente desse jeito, mas é parecido, né? Dou umas melhoradas para ficar melhor a história. Mas a gente tinha que falar assim, senta, minha filha. Senta, fica quieto. Você me dá mais lucro ficando quieto do que trabalhando. Porque fazer sem ouvir dá prejuízo. Então, às vezes, Deus quer que você não faça nada. Você está doido para fazer, para mostrar serviço, mas Deus não precisa de serviço. Ele precisa que você ouça a voz dele. Você ouvir atentamente a voz de Deus. E o que ele falar, você vai fazer porque você tem força para fazer. Quando ele fala, você tem força, você tem ânimo. Na verdade, você não tem força para não fazer. Entendeu? Quando Deus fala com você, você tem força para fazer. E a coisa funciona. Então, nós chegamos no 6 aqui. Qual a função dos ministérios aí? Né? A gente coloca aqui presbíteros, pastores, mentores, discipuladores, pais espirituais. Não são mediadores. Não são mediadores. Agora eu vou falar um negócio com vocês. Que tem gente que não sabe que está na Bíblia. Mas está na Bíblia. Então, vamos lá. João. Evangelho de João. Vamos achar onde que está esse negócio. João 16. Você gravou, né, Cleiton? João 16. Jesus é nosso mediador, nosso substituto, para levar nosso castigo só. Tem gente que acha que ele é nosso substituto para chegar na presença de Deus. Não! Na história de Nárnia, a Lucy, me parece, me corrija se estiver errado, que a Lucy ficou lá olhando para o leão, e o leão não estava olhando com carinho para ela, e nem estava olhando como uma ameaça, estava lá como leão, e leão é assustador, né? E a menininha olhando para ele, querendo que ele animasse ela, e ele não animou ela. Você quer passar, passa. Arrisca. Entendeu? Então, a gente pensa que Jesus é nosso substituto para ir a Deus por nós. Não é. Não é. Ele é substituto para levar nosso castigo e para abrir o caminho dos santos santos. Ele não é nosso substituto para entrar e falar com Deus. Não é. Nós vamos por meio dele, pelo nome dele. Mas ele não é nosso substituto para falar com Deus. Olha aqui o que ele fala em João 16. Olha aqui o que ele fala. Versículo 23. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai... Ele vulo considerar em meu nome. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Digo-vos essas coisas por figuras, chega porém a hora em que vos não falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Agora vê o versículo 26, que muita gente não acha que está na Bíblia. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Jesus, que negócio é esse? O senhor ficou teimoso agora? Eu não vou rogar para vocês ao Pai. Eu não vou rogar para vocês ao Pai. Ué, que negócio é esse? Por que você não vai rogar por nós ao Pai? O que ele diz aqui? Pois o Pai mesmo vos ama, visto que vós me amastes e creste que eu saí de Deus. Então, quando você entende, o que a Bíblia fala? Que ele entrou no santo lugar para ter comunhão com Deus e trazer para nós a palavra de Deus para nós. Foi isso que ele fez? Ele entrou lá para... falar com Deus, e aí ele traz a palavra de Deus para nós. É isso que ele faz? Não. Ele rasgou o véu e abriu o caminho. E agora o que nós temos que fazer? Entrar com ousadia no Santíssimo Lugar, pelo novo e vivo caminho. A gente tem pavor de fazer isso. Ah, Jesus, vai por mim, né? Vai por mim. Sei lá se ele está bravo. Sei lá, eu não sei que jeito que ele está olhando, que jeito que ele é. O senhor que é homem... eu quero, né, vai lá e descubra que não, e fala assim, eu abri o caminho, eu paguei o preço, o véu está rasgado, vai! Eu não vou pedir para vocês ao Pai. Você pode pedir, sabe por quê? Porque o Pai vos ama igual ama a mim. E continuando 17 aqui, 17 ele diz, versículo 22, eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles assim como me amaste a mim. Por que que eu precisaria de alguém ir por mim ao Pai? Porque o Pai ama mais a ele, então vai ouvir mais ele, né? Eu preciso de um mediador, porque eu sou meio ruim, né? Então eu peço o cara que está mais na... Ah, Jesus, o que que você quer? Ah, você sabe, fulano, é meu amigo, então eu quero que você faça um favor para ele. Jesus está dizendo, não. Ele ama vocês igual ama a mim, então vai você. Vai ao Pai. Eu sou o irmão mais velho, eu abri o caminho. Vai ao Pai, ouça a voz dele, olhe nos olhos dele, receba dele a voz do que é para fazer. E aí diz em Apocalipse, seus servos verão a sua face, na sua fronte estará o seu nome, e eles olharão diretamente para ele eternamente. Não é maravilhoso isso? Eternamente. Então, Deus não quer nenhum mediador. Ele quer falar com você diretamente. Ele é seu Pai e ele te ama do mesmo jeito que ele ama Jesus. Não vamos entrar nesses detalhes aí. Eu estou querendo dizer só nessa questão. Ele intercede por nós, ora para nós, como eu oro por você também, né? Sim, podemos, eu oro por você também. Não oro por você? Oro por você, oro por mim, oro por nós, entendeu? A questão é, quem está entrando para ouvir a voz de Deus? O que, que ele está dizendo? Eu não vou no santo lugar, no seu lugar. Eu quero que você vá. Entendeu? Isso, não vamos entrar nos detalhes, porque Jesus é Deus, né? Então, no fim, você vai ter... nós estamos falando de Jesus como mediador, não estamos falando como Jesus como Deus. Né? Então a Trindade vai ter uma série de implicações que não é a mesma coisa de Moisés e os outros. Né? Então você está orando para Jesus, na verdade você está orando para o Pai, então você pode orar para Jesus. Né? Entendeu? E Jesus é Deus. Né? Beleza. Mas o que eu quero dizer, quero que você sinta o impacto, ele está dizendo, eu não vou orar para vocês ao Pai, porque o Pai ama vocês igual ama a mim. Você já pensou? Jesus está dizendo, eu não preciso orar para vocês. Porque ele ama você do mesmo jeito que me ama. Então, entra com ousadia diante de Deus. E a nossa herança é ficar diante do trono de Deus e ver a sua face e ter o seu nome escrito em nossas testas. Essa é a nossa herança. Então, na verdade, Deus não quer falar com você por intermédio de outra pessoa. Ele quer falar com você diretamente. Esse é o alvo dele. Jesus morreu para nos dar acesso ao Santíssimo Lugar para falar com Deus diretamente.
Orando,
de
fato,
mas se ele ora também, não tem problema, porque nós oramos uns pelos outros. Ele é nosso irmão mais velho, pode orar também, mas né, pode ser que na passagem não diga, mas eu não tenho problema nenhum de achar que Jesus ora por nós e nós oramos por outros, não tem problema nenhum. O problema que eu estou dizendo é que isso não substitui a minha necessidade de um relacionamento pessoal com Deus como Pai. Assim como Jesus relacionou com Deus como Pai, que nós nos relacionamos com Deus como Pai. Entendeu? Vocês estão entendendo isso? Porque às vezes a gente não entende. Eles são um, Pai, Filho, Espírito Santo, eles são um só. Não precisa ficar fazendo tanta diferença. Mas assim, ele nos reconciliou com o Pai. O Pai quer falar com você, ele está sentado no trono, né? Ele quer ter um relacionamento pessoal com você mesmo. E Jesus veio para tirar toda a mediação, para que a voz de Deus pudesse chegar em seu coração e você tivesse força para fazer o que ele quer que você faça. Ao trono da graça. Aleluia. Então, agora, os ministérios. Nós temos pouquinhos minutos agora, mas vamos lá. Para que servem os ministérios? Agora vamos recapitular um pouquinho, porque a gente fala coisa meio absoluta e depois precisa dar uma condicionada. Pais e filhos. Filhos novos, por exemplo, quanto mais novo, menos explicação, mais obediência. Quanto mais velho, menos obediência cega e mais explicação, não é? Ela vai crescendo. Por exemplo, o menino tem 3 anos, é uma coisa. Tem 6 anos, é outro. Tem 7, 8, 10, 12, entendeu? Quanto menos... Eu já vi pais modernos, meu Deus do céu, explicando coisa para menino de 3 anos. O menino não quer saber, não. Ele quer saber quem manda e quem não manda. Pronto, se eu sou pai, eu amo você, eu quero bem para você, não vai fazer, pronto. Por quê? Não tem porquê. Faz. Você é menino de 3 anos. 5 anos, já de muda. 7, muda. 8, diminui a autoridade, aumenta a explicação, aumenta o entendimento, aumenta, entendeu? Então, assim, maturidade de filhos e pais naturais funciona assim, e maturidade na igreja também funciona. Então, nós precisamos entender isso. Não tem... Jesus falou assim, a ninguém chameis de pai, a não ser um só é vosso pai. Então ele foi bem claro que não podemos chamar ninguém de pai. Então não tem pai espiritual único, intermediário, meu discipulador, meu pai espiritual, não tem isso. Como título, né? Como título, como posição de uma pessoa, não tem isso. Não tem um mediador chamado pai, que vai Deus terceirizou a responsabilidade de falar comigo, que ele quer falar comigo, não tem isso. Agora, nós temos o que? Presbíteros, anciãos, irmãos mais velhos. Nós temos irmãos mais velhos. Irmãos mais velhos existem para quê? Para nos ajudar no caminho para discernir a voz de Deus. Então, mentores, discipuladores, pais, pastores, qual a função principal deles? Ajudar as pessoas a discernir e obedecer a voz de Deus. Tem muitas vozes, tem muita confusão. Tem muitos enganos. Precisamos de ajuda para discernir a voz de Deus. Então, qual a primeira necessidade de uma pessoa que vai ser um mentor, um discipulador, um presbítero, um pastor? Qual a primeira necessidade dele? Ele precisa saber ouvir. Se ele não sabe ouvir, ele não pode ser. Porque como ele vai ajudar a pessoa que está pastoreando a discernir a voz de Deus? Ele tem que ouvir ela falar bastante. Para ele poder falar assim, ó, isso não é, isso não é, isso não é, isso é. Ele não pode chegar com a coisa já pronta, isso é, toma isso, engole isso, você não está com nada. Não, eu estou para ajudar você que tem o Espírito Santo a discernir a voz de Deus, então você tem que falar e eu ouvir. E não só ouvir, me importar com o que eu ouço e talvez não falar nada. Da próxima vez você vem falar de novo, da próxima vez você vem falar de novo. E depois de um tempo, assim, ah, estou pensando, estou orando, estou em cima desse negócio, você não acha que isso não é de Deus e que isso é de Deus? Então, nesse encontro, nessa comunhão, nessa conversa, irmãos mais velhos ajudam os irmãos mais novos a discernir a voz de Deus. E tem pessoa que você discerne a voz de Deus junto com ela. Todos dois sentem na hora que o terceiro está ali, ó. Tem hora que você não precisa falar nada. Que a pessoa vai falando, mas assim, poxa, só de falar, eu estou entendendo qual é a vontade de Deus. E você só fala assim, E só dá aquele sorriso, assim, educado. Aí eu falo, como você me ajudou? Eu não falei nada. Mas eu sou testemunha de que ela falou um monte de coisa, que depois ela mesmo desfalou, e depois ela falou, isso é de Deus. É de Deus. Depois ela vem a próxima vez, mas deu tudo errado. Você fez o que Deus falou com você da última vez? Não. Então. Entendeu? Então nós precisamos de pessoas que são testemunhas, que são ajudantes, que nos cobram, que nos levam de volta. Sabe? Nós precisamos de outras pessoas. Que nós estamos perdidos no mundo interior de muitos pensamentos. Vai para cima, vai para baixo, vai para cá, vai para lá. Se a gente não tiver outro depositário, eu chamo fiel depositário, pessoa que você investe nela, fala tudo que Deus te falou, tudo que você acha que é, tudo que você tem luta, tudo que você vai falando, e a pessoa vai guardando. Na hora que você está em crise, você chega de volta, a pessoa tem recurso para te curar, porque você já deu para ela. Entendeu? Então, existe um processo de comunhão e de conversa e de peso mútuo que faz com que as pessoas discernam a voz de Deus. Com um certo tempo, a pessoa começa a aprender a fazer isso sem ajuda. Com certo tempo, ela começa a ajudar outras pessoas a fazer isso. Então, qual o alvo final de Deus? Jeremias 31, 31 a 33. Porém, a minha lei no seu interior, ninguém mais ensinará ao seu próximo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Como é que é? É. É em 1 João. Então, vocês estão percebendo a visão de Deus? Pessoas criativas, pessoas que vão dar sugestão para Deus, pessoas que vão falar, Deus, como é que é? E vão interagir com Deus. Pessoas que vão levar a sério o que Deus falou e pessoas que têm um desejo só. Eu só quero fazer a vontade de Deus. E pessoas que então sujeitam uns aos outros porque sabem que no corpo de Cristo você consegue discernir melhor essa voz de Deus. E você começa a ter mais fé e tendo fé, você tem força para obedecer e as coisas começam a funcionar. Então, nós temos aqui o 7, né? Não precisa... Aqui no 7 só tem uma coisa aqui que é importante você notar. Dois tipos de pessoas que você precisa na sua vida. Amigos espirituais e mentores espirituais. Amigos são aqueles que você encontra todo dia, toda hora, frequentemente. Mentores são aqueles que você encontra de vez em quando, com bem menos frequência. Não precisa conhecer tudo da sua vida, não precisa acompanhar tudo de perto. Mas são pessoas que têm experiência maior, que têm, e te conhecem, e que dão sequência, né? E então que te ajudam a discernir melhor algumas coisas. Mas os amigos, muitas vezes, é com os amigos que Deus dá para a gente confirmação do que a gente deve fazer. Então nós precisamos desse horizontal e de autoridades, mas não autoridades para trazer a vontade de Deus para nós. Autoridades para nos ajudar melhor a acertar a vontade de Deus e depois nos cobrar para isso, né? Você não viu o que era a vontade de Deus? Você não sentiu? O que aconteceu? Entendeu? Nós precisamos dessas cobranças, nós precisamos dessas... algo para nos manter coerentes. Né? Facilitadores, né? Pessoas com mais experiência. Irmãos mais velhos, né? Que ajudam os irmãos mais novos a livrar de vários problemas que poderiam surgir no caminho. E o 8 tem todas essas dicas aqui, que eu acho que não precisa prolongar muito sobre isso. Eu acho que se você ler... você vai entender bem. Mas é assim, deixa eu só comentar um negócio sobre isso. Paulo Manzini, que é um irmão muito precioso nosso, que sempre falou uma coisa que não está na Bíblia, mas todos nós citamos. Né? Ele disse, Deus te deu a certas pessoas e Deus deu certas pessoas a você. Isso é fato. Não tem ninguém que Deus não fez isso. E você pode rodar o mundo e fugir dessas pessoas. Você só vai atrasar o propósito de Deus, porque são essas pessoas que Deus te deu. O dedinho aqui, ó, o ossinho aqui ficou com raiva do daqui. E ele falou assim, eu quero ir para o pé, porque eu não quero ficar na mão. E ele vai lá para o pé, mas ele não encaixa, não dá certo, não funciona. E aí Deus falou assim, mas volta para o Zé. Ele falou, mas eu não gosto do Zé. Ele falou, não tem problema, eu pus você com o Zé. O Zé é sua junta. Irmãos, a gente cansa de observar, olhar assim, a história de pessoas. Gente, não tem jeito. Não tem jeito. Assim, e lembra bem, ó, essas pessoas, você só descobre que Deus te deu a elas e Deus deu a elas a você depois que já aconteceu. Você olha para ela, como é que aconteceu isso? Entendeu? Você é ligado, você é amarrado, não tem jeito. Por exemplo, Davi e Jonatas, tinha algum jeito deles não ser ligados um com o outro? Tinha algum jeito? Não tinha jeito. Assim, Jonatas viu Davi indo lá matar o gigante e falou, esse é dos meus, pronto, acabou. Nunca mais os dois, a alma uniu. Então, irmãos, Deus faz isso conosco. E não é com gente que você gosta, e nem com gente que você desgosta. É com gente que ele gosta. Não tem o que fazer. Sabe? Não tem o que fazer. Você pode gostar, não gostar, tanto faz. Não tem problema. São as pessoas com quem Deus quer que você trabalhe. Você vai receber delas e você vai dar para elas. E não tem jeito de escapar. Como ele quis. Então você tem que fazer o quê? Discernir isso. Olha na sua vida. Tem gente que talvez está correndo de alguns, né? Faz ano, né? E aí, por que não dá nada certo? Porque não tem sequência. Você correu, meu filho. Volta lá. Lá em Jundiaí nós temos 12, todo mundo que correu um do outro. Agora nós estamos amarradinhos lá, humildezinho, porque já brigamos. Que chega, já brigamos, fizemos tudo, não tem mais jeito. Tem que ficar junto mesmo. Então, acabou as brigas, pode até ter briga, mas não esquenta muito, porque a gente sabe que não vai separar, vai ficar junto. Porque não tem jeito, a gente já experimentou com tudo, não dá certo, é nós mesmo. Então, não, é por acaso que é todo. Agora, outra coisa que eu coloco aqui, ó, é mentor ou pai espiritual não deve ser um único, porque senão ele vai tomar o lugar de Deus, vai ficar mediador, então é bom ter vários. É bom ser flexível na sua vida, porque às vezes em fases de vida Deus te muda de lugar e muda de mentores, entendeu? Então, o único que permanece o mesmo é ele, né? Então, não precisamos ter, assim, ficar muito rígido, muito inflexível. Nós só precisamos entender que sempre vai ter pessoas a quem Deus nos deu, e, né, mutuamente e tal, e não fugir dos vínculos que Deus faz conosco. Amém? Pode, porque você está percebendo que o mentor não está te dirigindo no caminho dele. Ele está te ajudando a achar a vontade de Deus. Logo, você pode ter outros, entendeu? Porque o mentor não vai falar assim, você não faz o que eu falei, não nem vem falar comigo mais, não vem perder meu tempo. Não. Ele está te ajudando e está numa aventura junto com você. Então, na verdade, ele está numa aventura junto com você. Eu já mentorei pessoas que faziam exatamente o contrário do que eu falei para fazer. E deu certo. Ele estava certo, eu estava errado. Então, eu não tenho problema da pessoa desobedecer, eu falar o que, que eu não... Isso não tem certo. Agora, se dá errado, aí eu falo assim, então é melhor você experimentar o meu, né? Mas assim, Deus não está tão interessado em tanto de erro que você vai cometer. Nós não devemos nos fechar para pessoas que... Ah, ficou desobediente, ficou rebelde. Ah, que é isso? Entendeu? Nós temos que ter um espaço para as pessoas poderem errar e aprender e ouvir a voz de Deus e entender o que Deus quer na vida delas. E nós temos que estar disponíveis para ajudar quem quer que seja e quem quer que esteja precisando. Agora, eu falo aqui no fim, eu acho que é importante entender. Tem um limite. Eu não posso ter 20, 30 pessoas que eu oriento intensamente. Não posso, não cabe. Nem Jesus pegou mais do que 12. Então, não dá. Entendeu? Assim, se eu vou me interessar mesmo na vida de uma pessoa, então a pessoa, Deus tem que falar assim, essa pessoa é para você cuidar, por enquanto. Depois, lá na frente, pode ser que ela vai precisar de outros. E pode ser que, enquanto estou cuidando dela, ela tenha outras pessoas que ajudam ela também. Ótimo, não tem problema nenhum. Entendeu? Mas eu me importo com aquela pessoa, aquele nome está no meu coração, eu oro por aquela pessoa, eu medito naquela pessoa, e muitas vezes eu ouço de Deus coisas que vão funcionar. Mas ela que tem que saber isso, ela que tem que sentir isso. Se ela não sente isso, e eu só sinto isso, não adianta. Ela tem que sentir isso, né? É, mas porque a gente está aqui seguindo a opinião dos outros, né? E não buscando a vontade de Deus. Então, assim, quando você está seguindo a opinião de pessoas, né? E não buscando realmente a vontade de Deus, você vai fazer isso, né? Você vai procurar alguém que diz que o que você está dizendo é a verdade. Mas aí você vai quebrar a cara, né? Vai quebrar a cara e vai ter que voltar tudo humilde e achar a vontade de Deus, né? Então, assim, um processo é... de mentoreamento espiritual é que nós queremos levar as pessoas a não precisar de nós, né? E nós estamos querendo levar as pessoas para que elas façam isso com outras. Nós queremos que todos entrem em comunhão com Deus e consigam ouvir a voz de Deus e comecem a se tornar luzeiros para ajudar outras pessoas. Mas não prendendo essas pessoas a elas, mas ajudando essas pessoas também a crescer para que elas ajudem outras, né? E todos nós sempre precisamos de amigos espirituais. Ninguém é isento disso. Não tem nenhum apóstolo, pessoa que não precise de amigos espirituais. Precisa sempre. Entendeu? Então, assim, aprender a ouvir a voz de Deus, talvez você não precise muito mais de mentores, mas você precisa de amigos. Porque, né, a Bíblia fala em Provérbios, né? Prova, né? A gente precisa de pessoas com quem falar, com quem ouvir, quem acompanha, né? Então, assim, amigos espirituais nós precisamos sempre. E nem sempre mentores, às vezes podemos chegar num nível espiritual que a gente não precisa tanto de mentoreamento, nós precisamos de amizade e de testar a voz de Deus no meio de outras pessoas, né? De achar a vontade de Deus em nós. Amém? Sim, muito importante, como eu estou dizendo, que João Batista foi um grande discipulador, porque ele não ligou as pessoas a si mesmo, mas ele, os discípulos dele estavam prontos para seguir a Jesus. Então, ele conseguiu preparar eles direito para seguir a Jesus. E Jesus preparou os discípulos para que o Espírito Santo continuasse. Então, se nós tivermos esse prazer, eu tenho imenso prazer de ver pessoa que eu ajudei, que eu mentoreei, saindo e sendo usado por Deus tremendamente em outro lugar, com outro ministério, com outra coisa, eu acho maravilhoso. Eu só fico assistindo. Glória a Deus, pegou o voo e está funcionando. Então, assim, eu acho que nós precisamos ter esse prazer, esse alvo, né? Como João Batista, que eu diminua, que ele cresça, que a pessoa suba, que ela vá, que ela alce voo e que o negócio realmente vá para frente. Amém? Maravilhoso, maravilhoso.